sociedade e de pôr os sistemas informáticos do Estado a conversar entre si. E quanto às ameijas à abelha um pato, senhor deputado, eu gosto muito de cozinha, mas não vim para aqui para cozinhar, eu vim para aqui para fazer, e vim para aqui para fazer a reforma do Estado. Senhor deputado Jorge Botelho, vários exemplos, finanças, negócios estrangeiros, energia, Campos 21, vários exemplos de fusão de serviços, de extinção de serviços, e portanto já podemos apresentar trabalho feito nesta matéria, e é esse trabalho que vamos continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Chega, tem 22 minutos e 29 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimos membros do Governo, senhores deputados. Com a apresentação do programa do Governo, fica evidente o querer agradar a tudo e a todos na área da saúde. Cerca de 30 metas e mais de 80 medidas espelham essa intenção. Mas mais do que números, o que os portugueses querem são resultados concretos, visíveis e que lhes devolvam a confiança no Serviço Nacional de Saúde. Mas é preciso lembrar, os portugueses já ouviram promessas antes. No ano passado, o Plano de Emergência e Transformação da Saúde foi anunciado como a grande revolução do SNS. A realidade, segundo o relatório do próprio Grupo de Trabalho, não foi além dos 55% de execução. E se formos ao portal do SNS, é de 63% de execução. Seja qual for o verdadeiro valor, ficou muito aquém das expectativas, porque faltou ação. Porque faltou liderança, porque faltou compromisso com os doentes. Agora o Governo vem apresentar este novo programa com medidas inscritas no seu programa eleitoral e algumas novidades, como aquelas que foi buscar e bem ao programa eleitoral do Chega. No entanto, ao olhar para este programa, para este conjunto de boas intenções, é inevitável lembrar que, sob o último Governo da AD, aumentou o número de utentes sem médico-família, aumentou o número de utentes à espera de cirurgia, aumentou o número de utentes a aguardar consultas de especialidade além dos prazos legais e aumentou o número de utentes a aguardar vaga nas unidades de cuidados continuados. No entanto, estamos perante um programa que, além de ímpeto propagandista, que promete reformar tudo, que é refundar o INEM, construção de novos hospitais, passando pela transformação e criação de sistemas locais de saúde, contém praticamente todos os domínios do Serviço Nacional de Saúde, mas carece de uma priorização clara e objetiva, porque quando se pretende abraçar tudo, corre-se o risco de não se conseguir executar efetivamente coisa alguma. E assim surge inevitavelmente a questão fundamental: se pouco ou nada mudou com as políticas anteriores, porque haveria de mudar agora, mantendo-se as mesmas intenções e os mesmos protagonistas? Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses não querem catálogos de intenções, querem médicos onde faltam médicos, consultas onde esperam meses, cirurgias que aconteçam no tempo devido. O SNS não precisa de poesia nem de promessas, precisa de execução e precisa de colocar os portugueses no centro das decisões. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, tem 4 minutos e 55 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, É espantoso que em 10 medidas de uma chamada agenda transformadora para Portugal, a ciência, o ensino superior e a inovação não surjam como prioridades e nem sequer como linhas. Quando, sem um grande investimento nestas áreas, não é possível que haja um modelo de desenvolvimento credível para o país, nem qualquer transformação no sentido de uma economia de valor acrescentado por muitas e muitas agendas que se escrevam. Ainda, e como já foi hoje aqui referido, a recém-nomeada Secretária do Estado do Ensino Superior veio também a público afirmar que o valor das propinas no ensino superior é baixíssimo e que, cito, os alunos devem pagar uma contribuição para fazer os seus estudos no ensino superior através de empréstimos cujo pagamento corresponde a uma percentagem do seu rendimento futuro e é efetuado através de uma dedução no salário, tal como o IRS ou as contribuições para a Segurança Social. À luz destas declarações, causa-nos muita estranheza a ausência deste tema de forma assumida no programa do Governo, o que nos leva às duas linhas de questões. Por um lado, estas declarações surgem num contexto em que os preços da habitação atingem níveis incomportáveis e é cada vez mais difícil às famílias terem filhos a estudar no ensino superior, especialmente quando deslocados. Neste contexto, a manutenção das propinas ou o seu aparentemente anunciado aumento e de um conjunto de taxas e encargos constituirá mais uma barreira significativa ao acesso à frequência do ensino superior. Não esquecendo também o endividamento dos estudantes após a conclusão dos seus estudos. Estas declarações, em que a Sra. Secretária de Estado se diz favorável ao aumento de propinas, estão em aparente contradição com medidas do programa do Governo, como a generalização do acesso às formações superiores, diversificando a base de captação de candidatos e a abrangência social do ensino superior, e o aumento do apoio à ação social escolar. Afinal, que modelo procura o Governo? Continuamos com a necessidade de se provarem condições de recurso para se obter bolsas e subsídios, ao mesmo tempo que se pretende aumentar propinas e que os estudantes contraiam empréstimos. Este é um caminho que diverge do modelo universal de frequência do ensino superior. Será que assim se conseguem os tais 50% de jovens com diploma de ensino superior até 2030? Duvidamos. É esse o caminho do Governo? É que os resultados na polarização social de estabelecer condições de recursos a uns e pedir a outros que paguem começa a estar à vista. Por outro lado, o que revelam estas declarações da Sra. Secretária de Estado sobre o modelo do ensino superior público em Portugal? Não sabemos. Num sistema claramente subfinanciado, estas palavras sugerem que a resposta do Governo poderá passar por um maior encargo sobre os estudantes e as famílias, em vez de um reforço de investimento público no ensino superior, onde maior autonomia não pode significar desinvestimento. É assim, Sr. Ministro, é que ficamos sem saber que modelo de financiamento preconiza, afinal, o Governo para o ensino superior.
Sr. Deputado Luís Dias, Partido Socialista, também para uma intervenção, 13 minutos e 49 segundos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar e com um espírito democrático e respeito institucional, quero desejar a todas e a todos um bom mandato ao serviço de Portugal e dos portugueses. Inicio esta minha intervenção com uma nota bem clara. A defesa nacional é para o Partido Socialista uma matéria fundamental para a segurança, soberania e afirmação externa do nosso país, mas também para a nossa coesão territorial. Vejam-se os casos no Alentejo da Embraer, agora Air Nova, em Évora, ou em Ponte Sor, da Takeover. Ao longo deste mandato, assumiremos uma postura de oposição firme, rigorosa, séria e focada nos principais desafios da defesa nacional. Seremos uma oposição responsável e contributiva, para uma das mais importantes áreas da nossa soberania. Tenha o Governo uma postura aberta, séria e leal e contará com o PS para os grandes desafios desta área. O programa de Governo sublinha várias vezes a preocupação com a modernização das nossas Forças Armadas e o fortalecimento do nosso sistema de defesa. Concordamos com esta visão. Assim, a antecipação para este ano do objetivo dos 2% do PIB para a defesa vai ao encontro das nossas obrigações com a NATO. É, pois, positivo este alinhamento com os nossos parceiros da NATO, apesar de, a momento algum, ter sido frisado durante a campanha ou mesmo no programa eleitoral da AD. Fica a dúvida. Como pretende o Governo atingir este objetivo já este ano? Sobre isto, nada se refere no documento. Outra questão crítica que merece a nossa atenção é a sustentabilidade financeira para o alcançar. Precisamos de garantir que são mesmo verdade as duas condições inscritas no programa de Governo para esta meta. E cito: a manutenção do modelo nacional do Estado Social e a criação de um ambiente favorável à indústria nacional de segurança e defesa. Para nós, este é mesmo o patamar essencial. Esperamos que estes investimentos não sejam apenas a classificação de despesa corrente já existente, como, por exemplo, as despesas previstas para a proteção civil ou para a segurança interna. Defendemos que este investimento deve resultar na constituição de um plano industrial militar, mobilizador do Estado, do nosso sistema científico nacional e das empresas de pequena e média dimensão nacionais. Defendemos a criação de um verdadeiro ecossistema para as indústrias de defesa nacional. Para que a concretização deste desígnio seja consensual, Sr. Primeiro-Ministro, temos desde já de falar com transparência, rigor e sem artifícios contabilísticos. Por isso, justifica-se que os portugueses saibam, à data de hoje, quais os critérios objetivos que foram utilizados em 2024 para definir a despesa em defesa nacional, qual o valor desta despesa executado em dezembro de 2024, quais os critérios definidos para a despesa da defesa em 2025 e qual o valor de despesa que se prevê executar este ano. Por outro lado, desaparece do programa da AD a promessa de impulsionar e valorizar os quadros permanentes de praças. Terá sido lapso ou omissão feita por opção do Governo? Também nos parece um mau princípio nada se referir sobre a revisão ao Conceito Estratégico de Defesa Nacional, algo aprovado nesta Assembleia e que sabemos que o Governo tinha também em marcha no último mandato. Não percebemos, portanto, porque se omite algo que consideramos fundamental. Defendemos, por último, que a Lei de Programação Militar deveria ser revista já este ano, para adequar às novas exigências nas nossas missões nacionais e internacionais. Mas nada disto é também referido no programa de Governo. Em suma, estamos perante um programa de Governo que propõe avanços muito superficiais, sem qualquer detalhe, sobre como se propõe o Governo português atingir as metas nele apresentadas. Um programa que aposta no vago e no superficial, como se governar fosse um exercício de adivinhação e não um compromisso de responsabilidade. Muito obrigado.
Senhora deputada Manuela Tender, chega a intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, uma primeira palavra de saudação e de votos de um excelente mandato a todos em prol de Portugal e dos portugueses. O programa de Governo apresentado a esta Câmara, no que respeita à educação, faz um bom diagnóstico, refere problemas estruturais, com impacto significativo para alunos, profissionais e famílias, mas aponta caminhos vagos para um horizonte temporal indefinido. Dada a gravidade dos problemas e após um ano de governo, esperava-se mais clareza, mais determinação, ambição, objetividade e celeridade nas reformas, nas respostas, na implementação de medidas mitigadoras.